Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Pedro Sousa, de 39 anos, licenciado em Direito, jurista e empresário, ele que é o novo presidente da Comissão Política Concilia do Partido Socialista em Braga. Foi eleito no passado sábado, 8 de outubro, com uma vitória expressiva contra uma candidatura encabeçada por José Pedro Machado, que representava a atual liderança do PS em Braga, contando com o apoio de vereadores socialistas e também de deputados eleitos na Assembleia da República. Pedro Sousa obteve 766 votos contra José Pedro Machado, que mereceu a confiança de 516 militantes. Foi um ato eleitoral dos mais participados na história recente do PS em Braga. O PS está aqui, foi este o lema que Pedro Sousa escolheu para esta corrida à liderança do Partido Socialista. Pedro, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Pergunto-lhe precisamente, isto na lógica do tema escolhido para a sua campanha, se considera que o PS anda perdido desde 2013, quando saiu do poder.
Olá, Elsa, muito bom dia. Eu quero, antes de mais, cumprimentar o auditório da RUM. Quero dizer que é sempre um prazer, com muito prazer, que regresso à Rádio Universitária do Minho, que regresso a casa. Tudo o que diz respeito à Universidade do Minho é um sítio em que eu me sinto muito bem e, portanto, agradecer-te a oportunidade desta entrevista e é com muito gosto que cá estou. O lema, o mote da campanha O PS Está Aqui foi um mote que teve que ver com uma ideia de que o PS de facto tem faltado. Tem faltado vigor, tem faltado energia, tem faltado presença, tem faltado, na nossa forma de ver, um registro de oposição que nós entendemos que deve ser mais combativo, que deve ser mais enérgico, que deve ser mais construtivo, que se deve pautar por um quadro de relacionamento institucional com o poder respeitoso, educado, mas muito exigente e muito firme. E nós entendemos que há um vetor fundamental da construção de um Partido Socialista que se quer vencedor em Braga e que quer voltar a ganhar a Câmara Municipal, que passa por uma cultura e por um trabalho de proximidade que o Partido Socialista nos últimos anos manifestamente perdeu. Eu estive ao longo desta campanha em mais de 40 freguesias, em encontros informais, em almoços, em jantares, em pequenos plenários, em grandes plenários. E eu estive em várias freguesias em que me diziam: obrigado, Pedro, o Partido Socialista não vinha cá desde 2013. Como é possível uma grande concelhia de uma capital de distrito com um PS que diz ter a ambição de ganhar a Câmara Municipal, em que o principal trabalho de base concelhia é autárquico, o PS não estar, não reunir, não visitar várias freguesias ao longo de 9 anos. É para mim inconcebível, é para a esmagadora maioria dos militantes inconcebível, e foi com base nesse sentimento de que havia uma vontade grande de mudança que esta candidatura, que conta com muita gente das bases do partido, com muitos autarcas, com muitos ex-autarcas do Partido Socialista, com algumas referências também de militantes históricos com grande património de participação e referências de cidadãos com uma visão socialista e humanista do mundo, como o ex-vereador João Nogueira, como o ex-presidente do Agrupamento de Escola Chá de Miranda, o professor Fausto Farinha, e outros, mas estes dois mais séniores e senadores que nos honraram muito com o seu apoio, que entendemos protagonizar uma candidatura de mudança, uma candidatura de alternância e de alternativa a este estado de coisas.
Mas ainda assim também não podemos desligar o Pedro Sousa do Partido Socialista desde 2013.
Não, de todo. Eu estive profundamente ligado e orgulhosamente ligado. Eu nunca virei as costas ao Partido Socialista. Sabia bem que os anos pós-2013 eram anos muito importantes para a história do PS. O PS nunca tinha sido oposição no Conselho de Braga. Iam ser anos muito, muito difíceis e, portanto, em nenhum momento, em nenhuma hora, nas eleições mais difíceis, como as mais difíceis de sempre, em 2017, em que muitos não tiveram disponibilidade para ser candidatos, em que muitos se furtaram à disponibilidade para ser candidatos, e aí tenho que destacar a coragem do Miguel Corais, que assumiu um desafio tremendamente difícil, num contexto ainda de estado de graça da atual coligação, que ainda conseguiu aumentar a votação face à eleição de 2013, e quando muitos faltaram, sim, eu estive sempre dentro do Partido Socialista. Mas a verdade é que estive sempre dentro do Partido Socialista com uma visão que continuei a defender nesta candidatura. Aliás, eu disse isso na minha intervenção final de apelo ao voto, que tornei pública nas redes sociais, que as críticas que agora aduzimos à liderança do partido poderiam soar estranhas e seriam mesmo estranhas se eu, enquanto membro da direção do partido, não tivesse dito múltiplas vezes, repetidas vezes, repetido até à exaustão, que o partido tinha que ter uma cultura virada para fora, que tinha que ter a capacidade de conversar, de dialogar com as instituições mais dinâmicas, com as instituições mais centrais da construção da cidade, que o PS tinha que ter uma cultura de trabalho em proximidade, que o PS tinha que bater as freguesias, que o PS tinha que andar no terreno. E como eu, nesse secretariado, muitos. Infelizmente, não éramos nós a quem cabia a decisão final sobre a condução política, e a partir de certa altura, quando nós reparamos que, ainda assim, tentando levar as coisas da melhor maneira, ainda ontem eu conversava, quando a Elsa me convidou para esta entrevista, um bocadinho com a Elsa, em off, sobre a Assembleia Municipal, eu sentia que aquilo que era o meu papel, a minha intervenção, e até porque isso era reconhecido pelos partidos, da esquerda à direita, em sede do debate na Assembleia Municipal, era um papel importante, e portanto fui sempre num quadro de alguma responsabilidade e de não somar fragilidade ao Partido Socialista, tentando ir levando as coisas. Até que chegou um momento em que foi impossível continuar a estar com um conjunto de coisas nas quais manifestamente eu não me revia, e apresentei a minha demissão do secretariado do Partido Socialista há sensivelmente um ano, e a partir daí comecei a pensar, de alguma maneira, alimentado por muitas pessoas, da possibilidade ou não de assumir uma candidatura ao PS, o que nos últimos meses começou a ganhar forma, fruto de muitos apelos e de muitas conversas e de muitos contactos e de sentir na base do partido, porque acho que também o PS Braga esqueceu que o Partido Socialista é um partido de inspiração popular e trabalhista, e eu acho que a cúpula do PS Braga esqueceu um pouco isto, que o PS é um partido de inspiração popular e trabalhista, e que é nessa base popular e trabalhista que está o grosso do eleitorado do Partido Socialista. E sentia-se no âmago desses militantes do PS, que cobrem as 62 freguesias do concelho, uma vontade grande de que houvesse uma mudança política e uma alteração política na visão que governava os destinos da concelhia. Nós procuramos oferecer uma visão alternativa, uma visão nova, uma visão fresca daquilo que o PS deve ser, quer do ponto de vista da sua organização e estruturação interna, e após isso, estruturado e organizado internamente, como deve ser fora, no serviço à cidade, à comunidade e ao concelho, que é para isso que o Partido Socialista serve.
Pedro Sousa, sabemos que não existe relação entre Pedro Sousa e Hugo Pires, que foi candidato à Câmara de Braga em 2021 pelo Partido Socialista, que assumiu que queria novamente ser candidato em 2025, aliás, a outra candidatura à Comissão Política Conselhia defendia precisamente o nome de Hugo Pires para continuar a representar o PS em Braga neste momento autárquico. Como é que vão trabalhar juntos daqui para a frente?
Não, isso não existe relação, não é assim. O Hugo Pires e os demais candidatos da lista B tiveram a cortesia e o respeito de me saudarem democraticamente e de me cumprimentarem na noite eleitoral, como eu teria feito. Com toda a franqueza e...
Isso não significa...
Não, mas com toda a franqueza, e eu acho que é preciso nós também desacralizarmos um bocadinho a política. Sim, eu e o Hugo Pires não somos amigos. Nós na política não temos todos que ser amigos. Temos é que nos tratar com respeito. E eu acho que nos últimos anos, de facto, tem faltado respeito dentro da casa do Partido Socialista de Braga, E aquilo que nós queremos agora é iniciar uma era com respeito, em que nós dizemos aquilo que temos a dizer, eu digo às pessoas aquilo que tenho a dizer, eu disse exatamente a forma como eu olhava, como eu sentia, como eu percepciono, fruto das múltiplas conversas que tenho no meu contexto cidadão, no meu contexto associativo, no meu contexto profissional, aquilo que as pessoas dizem. E há hoje duas realidades que eu acho que, se nós separássemos as pessoas que nos dizem a Câmara de Braga está mal, a Câmara de Braga presta mau serviço público, a Câmara de Braga não dá respostas fundamentais, e as pessoas que dizem o Partido Socialista não é alternativa, as pessoas que dizem o Partido Socialista não é oposição, nós devemos ter aqui 80% ou 85% das pessoas do Conselho. E aquilo que eu quero dizer à Elsa sobre isso é que vamos trabalhar, e eu estou certo que vamos trabalhar na esteira daquilo que são o sentido institucional que eu, quer eu, quer o Hugo temos, quer eu e os vereadores do PS temos, ao serviço do Partido Socialista. O Hugo, o Pires e os restantes vereadores foram eleitos em listas do Partido Socialista para servir o Partido Socialista e os projetos políticos do Partido Socialista. Cabe, naturalmente, à Conselhia do PS Braga e ao Secretariado do PS Braga e ao seu Presidente da Comissão Política a orientação política da operação e da intervenção política do PS no município e no Conselho de Braga, e vamos fazê-lo com um diálogo, com respeito, com elevação, de forma, espero eu, e quero absolutamente, quero não, acredito mesmo que de forma cooperante e de forma construtiva, porque não consigo mesmo, na esteira de um grande partido que tem a responsabilidade e que governou a cidade durante 37 anos e que tem a ambição de, a breve trecho, já em 2025, voltar a governar a cidade, eu não quero crer que atores com tanta responsabilidade, e tanto falo daqueles que eu representava até dia 8 e daqueles que o Zé Pedro e o Hugo Pires e outros representavam também, que não saberemos estar à altura da nossa responsabilidade. Não acredito mesmo nisso, e estou certo que nós vamos encontrar caminho para demonstrar algo que eu tive o cuidado de dizer logo na noite eleitoral, que é: a maioria que me elegeu terminou às 22 horas de dia 8 de outubro, e que hoje a minha vocação, a minha ambição, com diálogo, com franqueza, com verdade, olhos nos olhos, é promover uma cultura de debate, uma cultura de diálogo, uma cultura de escolhas, que assente numa lógica de trabalho, de meritocracia e de serviço público.
Pedro, vai estar presente naquilo que serão coisas que acredito que surjam como as reuniões de preparação para as reuniões,
claro,
do Executivo Municipal. Vamos sentir um PS diferente também por essa via de diálogo com os vereadores da oposição na preparação de dossiês e de temas para trazer para o debate público?
Sim, é óbvio que sim. As reuniões da variação foram sempre preparadas no seio do secretariado do partido durante 30 anos, é essa a tradição, e portanto não há nenhuma razão para ser diferente agora. Eu hoje era para já cá não estar, como tinha dito à Elsa, estou sem férias desde junho de 2021, e estava a contar já estar mais a sul, para apanhar um bocadinho de sol e perder este tom assim um bocado pálido com que aqui ando, ainda mais assim um pouco doente, mas fiz muito gosto em aceder ao convite da Elsa e de cá estar. Mas na semana que vem, e já tive a oportunidade ontem de falar com o Hugo Pires, de trocar umas mensagens com ele, que teremos a oportunidade de nos sentarmos, de conversarmos e de começarmos a tentar encontrar terreno comum, que encontraremos, porque há uma coisa que eu não tenho dúvidas daquilo que é a vontade dos dirigentes do Partido Socialista, que é servir Braga, servir os bracarenses, afirmar um projeto de serviço público que responda e que corresponda aos anseios e aos problemas dos cidadãos, que são muitos, e que, pondo aquilo que é primordial no centro das questões e pondo de lado aquilo que é acessório, que é se vamos de férias juntos, ou se almoçamos ou jantamos juntos em casa uns dos outros, o PS vai certamente decidir por aquilo que é primordial, por aquilo que é fundamental, que é uma visão de serviço público e de transformação da cidade e do concelho no quadro daquilo que é a visão progressista, humanista e inclusiva que o Partido Socialista tem para o concelho de Braga, e onde achamos que a atual coligação tem falhado a grande pano em muitas matérias.
Podemos fazer a leitura também que a sua vitória para a Comissão Política Conselhia do PS Braga é um sinal de que os militantes do PS não querem o Hugo Pires como candidato?
Eu não queria dizer isso, Elsa. É verdade que o Hugo Pires se envolveu profundamente nesta campanha, é verdade que o Hugo Pires foi anunciado como o candidato da lista B, mas eu não quero falar de vitórias nem de derrotas internas. Eu estou muito focado numa grande vitória do PS em 2025. Eu acho que houve uma grande vitória do Partido Socialista nesta eleição. Votaram mais de 1.300 pessoas, é a maior votação de sempre desde 2012, portanto há uma década que o PS não tinha uma eleição tão disputada, tão participada, que correu de forma imaculada, com grande respeito, com grande fair play, com todo um estrito cumprimento das regras, dos procedimentos, num quadro de enorme transparência, lhaneza e respeito, e portanto eu acho que o Partido Socialista saiu a ganhar. Há algo que nos distingue de uma forma muito clara. A lista B tinha uma visão fechada sobre o candidato à Câmara, entendo que o Hugo Pires era a única e a melhor solução, e nós não temos uma visão fechada. Nós não temos uma visão fechada de que o Hugo Pires seja a melhor e a única solução. Nós queremos, em respeito por todos, em respeito pelo PS, sobretudo, e em respeito pelos bracarenses, entabular a partir de agora um processo de escolha que queremos afinado através de uma metodologia que vamos discutir dentro do partido, aprovar dentro do partido, voltando a valorizar a Comissão Política Conselhia como centro da decisão política do PS Braga, dando peso político à Conselhia e dando importância política à Conselhia do PS Braga, que é uma das maiores e foi sempre uma das mais reconhecidas e respeitadas do país.
É um aviso que fica já para Lisboa.
Não venho cá para mandar aviso, não quero mandar avisos a ninguém, Elsa. Quero só dizer que um dos fatores maiores da divisão do PS em 2021 foi o facto da discussão dos candidatos às juntas de freguesia, dos candidatos à Câmara Municipal, dos candidatos à Assembleia Municipal, não terem sido discutidos e votados nos órgãos próprios. Não é possível ter uma família unida quando nos temas fundamentais é a outra família que decide sobre aquilo que se passa na nossa casa. Não é possível. Não é outra família, mas é uma família mais afastada, que é a mesma família, mas família que está mais afastada, que está mais distante, que conhece pior os problemas, que conhece pior o território, que conhece pior a realidade. E sobre isso eu não tenho dúvidas. Seja quem for o candidato, seja qual for a escolha que o Partido Socialista vier a fazer, que deve, como eu disse, aceitar numa metodologia que nos permita auscultar qual é a personalidade, mulher ou homem, que tem dentro dos valores fundamentais do Partido Socialista, dentro de uma visão de desenvolvimento da cidade e da comunidade e da sociedade mesmo também, humanista, progressista, solidária, fraterna, qual é o cidadão que nos dá as melhores garantias de pela sua notoriedade, de pela sua respeitabilidade, de pela sua honorabilidade, de pelo seu reconhecimento público, nos dá as melhores garantias para liderar e galvanizar um projeto vencedor à Câmara Municipal.
Isto é um processo também que, estamos a falar de eleições autárquicas já em 2025, com o PS a correr sempre atrás do prejuízo, era importante que esse candidato surgisse rapidamente para esse reconhecimento também por parte da população e dos militantes?
Mais do que fazer as coisas rápido é fazer as coisas bem. O PSD terá uma eleição muito difícil. A coligação perdeu 10 pontos percentuais, perdeu 9 mil votos. Há hoje uma grande divisão nas hostes do PSD, com vários putativos candidatos, sem nenhum candidato natural, sem nenhum candidato que, ouvida a cidade, ouvidos os cafés, ouvido o pequeno comentário no restaurante, na conversa dos amigos debaixo da arcada, sem nenhum candidato natural que surja como o sucessor natural de Ricardo Rio e, portanto, somando o contexto de perda eleitoral, de desgaste eleitoral da direita, aquilo que o PS tem que fazer é fazer as coisas bem. Isso exige ter o melhor candidato ou candidata e ter uma cultura de trabalho e de oposição diferente daquela que tem tido. Se o PS somar a tudo isto um processo de escolhas que seja debatido dentro de portas, com elevação, com respeito, olhos nos olhos, com transparência, em que nem todos vão ficar felizes, mas em que todos reconheçam que foram tratados com lhaneza, em que todos reconheçam que foram tratados de forma respeitosa, e é isso que nós tentaremos fazer. Queremos que este processo e esta metodologia seja abrangente, seja plural, quiçá o PS não faz em Braga aquilo que já aconteceu no passado e que ditou uma mudança na liderança do Partido Socialista Nacional, um processo de primárias, um processo de diretas aberto a cidadãos e não apenas aos militantes. Aquilo que nós pretendemos é ter o melhor candidato. E para demonstrar à Elsa que à Elsa, e não só à Elsa, porque eu disse isto muitas vezes durante a minha campanha, se porventura resultar desse processo de auscultação que deve ser pluridisciplinar, ouvir alguns opinion makers da cidade, ouvir empresários, ouvir pessoas que são referências e que têm um peso próprio também, que podem ajudar a fazer tendência numa futura eleição, fazer um grande estudo de opinião, ouvir os nossos autarcas, se desse processo resultar que o candidato for o Hugo Pires ou qualquer outro Hugo Pires, o Pedro Sousa, enquanto líder do partido, estará ao lado da solução e estará com a sua energia e com o seu, e com a sua força a galvanizar e a mobilizar os militantes para que o PS tenha uma candidatura unida, uma candidatura forte e uma candidatura absolutamente focada e somar toda a nossa energia e toda a nossa boa vontade para conquistarmos a Câmara Municipal.
Mas o Pedro Sousa, também enquanto novo líder do PS Braga, acaba por ser um candidato quase, quase natural, ou seja, um nome que tem que estar sempre em cima da mesa, porque se disponibiliza para liderar um partido, também tem de estar disponível para eventualmente ser candidato.
Isso é óbvio, e acho que essa foi uma tradição que se perdeu nos últimos anos do PS Braga e que se perdeu mal, porque o PS ganhou sempre eleições com o Presidente da Comissão Política do Partido, que é quem marca o ritmo, quem pensa a política, quem aponta o caminho a ser também o candidato à Câmara. Em 2014, o Hugo Pires ganhou a Comissão Política com o objetivo de ser candidato à Câmara em 2017, entretanto foi para Lisboa e não cumpriu esse desiderato. Em 2017 era líder o Artur Feio e também não cumpriu esse desiderato. Da minha parte, não. Se eu resultar desse processo abrangente, pluralista, multidisciplinar e transparente, como aquele que as diferentes auscultações de militantes, de simpatizantes, de cidadãos, de opinion makers, de pessoas que podem ser importantes num sentido de tendência eleitoral para o Partido Socialista, numa metodologia que, como lhe digo, não é uma metodologia que tenha já fechada na minha cabeça. Queremos discuti-la, queremos partir pedra, queremos ouvir toda a gente na Comissão Política, porque a Comissão Política é onde estão hoje representadas todas as sensibilidades do partido, aquelas que resultaram das duas candidaturas que se enfrentaram, e após esse processo, se porventura o meu nome se colocar como aquele que dá melhores garantias de poder disputar a Câmara Municipal para ganhar, obviamente que sim. Mal seria que o líder do Partido Socialista se recusasse a representar o PS naquele que é o seu maior desafio e naquilo que é a sua maior vocação no plano local, que é servir Braga e servir os bracarenses na candidatura à Câmara Municipal.
Não tem problemas em assumir que se sente mais preparado do que o Pires para ser candidato à Câmara de Braga em 2025?
Não sinto problema de nenhuma espécie. Acho que politicamente sou muito melhor preparado. Acho que tenho um conhecimento do terreno muito maior. Eu sou, como o Hugo Pires, um homem do centro. Cresci em Massiminos e em Nogueiró. Estudei sempre no centro do concelho. Mas tenho desde há mais de 20 anos um quadro de trabalho de proximidade, tanto no plano político, como cívico, como associativo, com múltiplas expressões e com múltiplas dimensões, que me leva semanalmente, diariamente, a percorrer o território do concelho, a percorrer as diferentes freguesias, a percorrer as diferentes realidades do concelho. Acho que isso ficou claro também na candidatura. A nossa candidatura era uma candidatura muito mais plural do ponto de vista dos candidatos que vinham de muito mais freguesias do que a candidatura da lista B. E, portanto, sim, do ponto de vista do conhecimento político, da preparação estritamente política, do conhecimento do concelho, do conhecimento do território, das suas múltiplas identidades, das suas múltiplas facetas, da Braga urbana, mas também da Braga rural, ou então, como se chamava antigamente, do celeiro de Braga, como é toda a zona da Veiga de Penso, a zona de Lamas, a zona de Escudeiros, toda aquela zona, a outra zona de Braga rural, com grande expressão ainda até pecuária, atrás do Sameiro, de Espinho, sobreposta, Pedralva. Braga tem múltiplas identidades e uma candidatura do Partido Socialista tem que ser e deve ter um candidato que tanto está preparado, como nós fizemos ao longo desta campanha, para se sentar à mesa com o Presidente da Escola de Engenharia, com o Engenheiro Pedro Areses e com outros independentes e convidados de referência, alguns dos melhores do mundo nas suas áreas, a discutir um plano estratégico e um modelo de desenvolvimento baseado no conhecimento para a cidade e para o território que queremos ter daqui a 20 anos, como tem que estar preparado para conhecer os problemas dos nossos pequenos agropecuários de Espinho, de Pedralva, dos nossos pequenos agricultores da zona da Veiga de Penso, dos nossos pequenos artesãos que continuam a fazer artesanato tradicional. E, portanto, Braga é um mosaico de múltiplas vivências, de múltiplas identidades. Se eu acho que as conheço e interpreto melhor que o candidato Hugo Pires, e hoje melhor do que qualquer outra pessoa dentro do Partido Socialista, e por isso é que eu lhe disse há pouco que gostava, quero e será assim, que sejam também auscultados e integrados neste estudo que nós queremos considerar para escolher o melhor candidato, independentes, mulheres e homens, pessoas dentro dos valores do PS, mas que não são filiados no Partido Socialista, para alargarmos o leque de escolha e termos a certeza que escolhemos bem. Mas se não me sentisse dentro do PS o militante melhor preparado e mais capaz, não me teria sequer candidatado à liderança do partido.
Há pouco já acabou por fazer aqui algumas referências até ao último processo eleitoral e à relação com o PS Nacional. Como é que vai a sua relação com a direção nacional do partido? Vai também reunir agora enquanto presidente da Conselhia de Braga no sentido de manifestar as suas ideias e sublinhar aquilo que acabou por referir ainda nas últimas legislativas quando foi afastado da lista da distrital?
Sim, eu nunca tive má relação com a Nacional do PS. Esse processo é um processo truculento, eu nunca tive má relação. Houve algumas ingerências mais locais do que nacionais interessadas em que eu não fosse candidato a deputado. Basta ver quem é que herdou este lugar a deputado para se perceber de onde vieram essas ingerências e essa tentativa de contaminação. Eu tenho boa relação com o PS Nacional, eu ando no partido há 20 anos. Eu conheço hoje grande parte das figuras nacionais do PS, muitos deles são da mesma geração do que eu, muitos deles têm hoje grandes responsabilidades no partido. Eu fui membro da direção nacional do Pedro Nuno Santos, eu fui membro da direção nacional do Duarte Cordeiro, pessoas com quem tenho ótima relação de trabalho, de colaboração, são hoje dois protagonistas centrais, fundamentais, entre outros, da vida do PS e seloão também na vida do novo PS. Falei por estes dias com o novo secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que é o João Torres, está disponível para conversarmos, que quer muito contar com Braga, que conhece desde há longos anos a minha capacidade de mobilização e de galvanização do partido e que ela será muito útil também ao PS em termos nacionais e, portanto, eu não tenho dúvidas que no quadro do trabalho que nós vamos desenvolver, da dinâmica que nós vamos imprimir e da vivacidade que vamos devolver ao PS Braga, que ninguém terá mais interesse em ter um PS Braga nesse registo e nessa identidade do que o PS Nacional, porque a Direção Nacional o que quer é um PS melhor e mais forte em cada um dos 308 concelhos do país.
Que avaliação é que faz dos deputados do PS eleitos por Braga que estão hoje na Assembleia da República?
eu não sou o julgador nem avaliador de ninguém. Houve algumas profissões na minha vida que eu disse que não teria nunca. Não queria ser nem juiz, nem professor. Porque eu tenho muita dificuldade em avaliar os outros e em ser, sobretudo, mais do que avaliar, porque avaliar posso, em ter essa questão de quase julgar. Eu, quando me apresentei para ser candidato a deputado, apresentei-me com uma carta de princípios, que tinha um conjunto de compromissos de prestação de contas. Ou seja, se eu me proponho a representar o meu concelho numa lista distrital, eu não deixo, apesar dos deputados serem, eu bem sei, deputados da Assembleia da República, do país, mas não deixam, não perdem a sua ligação ao seu círculo eleitoral e ao concelho pelo qual são indicados. E eu apresentei-me com um conjunto de premissas de prestação de contas, com um conjunto de premissas de levar pessoas ao Parlamento com regularidade para lhes mostrar como funciona o areópago da democracia, a casa maior da democracia em Portugal, para ter horas recorrentes no município, regulares, para receber os cidadãos eleitores do meu concelho com questões, com problemas, com dúvidas. E o que lhe posso dizer, e acho que isto responde à sua pergunta, é que do quadro daquilo que era a minha carta de compromissos, as coisas a que eu me propus não são feitas pelos atuais eleitos. Mas a minha forma de olhar para o partido e de olhar para este tipo de funções vincula-me a mim. E, portanto, o seu deputado Hugo Pires e a senhora deputada Palmira Maciel têm feito o seu trabalho e eu entendo que poderiam fazer mais na ótica da valorização do PS Braga e que poderiam fazer mais na ótica da abertura e da disponibilidade para o diálogo com os cidadãos que os elegeram.
Nesta questão penso que já será mais fácil agora fazer uma avaliação. Pergunto-lhe como é que avalia o trabalho da coligação Juntos por Braga, que está no poder desde 2013. Ricardo Rui a assumir aqui já o último mandato, com esta questão também já muito virada para aquilo que será a escolha do seu sucessor. Que avaliação é que faz do trabalho da coligação?
Eu acho que o trabalho da coligação, eu sou um homem que junta duas grandes paixões, a política e o futebol, são mundos em que eu me movo desde criança. A política, porque ela, apesar das pessoas acharem que a minha vocação política vem pelo meu pai, porque teve um quadro de expressão pública com maior reconhecimento, a minha vocação política vem muito, aliás eu disse na apresentação pública da nossa candidatura, a minha vocação política vem muito do colo do meu avô materno. Eu comecei, o meu avô era um operário, era um homem que fez um pequeno curso profissional de eletricista na Escola Profissional e Industrial de Braga, hoje Carlos Amarante, e que durante 30 anos trabalhou nas agruras de Trás-os-Montes, mas ao mesmo tempo que levou uma vida duríssima de trabalho para criar 5 filhos, em que saía de Braga ao domingo e chegava apenas à sexta-feira, e era a minha avó grande matriarca a tomar conta de toda a família, o meu avô nunca perdeu tempo em todos esses anos para ser opositor ao antigo regime, para distribuir propaganda subversiva contra Salazar e seus pares, para sofrer mais agruras, mais perseguições, mais torturas aos braços da PIDE e às mãos da PIDE. E foi ao colo do meu avô que eu aprendi a ouvir falar de liberdade, de democracia, de fraternidade, de solidariedade. E, portanto, a política entrou-me em casa desde criança, entrou na minha vida desde criança, está-me colada à pele. E o futebol também, porque eu fui atleta 15 anos. E eu estava-lhe a dizer, e só fui buscar o futebol por causa disso, que eu acho que Ricardo Rui é aquela grande promessa que nunca se confirmou. É uma grande promessa, prometeu muito. O que é facto é que passaram 9 anos, e 9 anos de 12, estamos a falar de quase 80% do seu mandato, e aquilo que sobra destes 9 anos, tirando uma dimensão muito vocacionada para aquilo que é a comunicação e o marketing territorial, inclusive com alguns episódios menos felizes, compras de prémios e coisas afins, mas a verdade é que é um presidente muito virado para a imagem, para a sua imagem, para o culto da sua imagem. Eu tenho boa relação com o Ricardo Rui, temos uma relação pessoal de estima e de respeito mútuo, mas no plano político, e ele sabe, até porque eu liderei a bancada do PS na Assembleia Municipal, como a Elsa sabe, de 2014 a 2021, há um oceano de diferenças que nos separam.
E hoje, em relação a 2013, fala-se muito da evolução, da vinda de empresas tecnológicas para Braga, de uma cidade cosmopolita. Pergunto-lhe se revê naquilo que são essas afirmações, feitas muitas vezes pelo poder autárquico em Braga, e como é que vê a cidade nos dias de hoje?
Eu não lhe chamaria afirmações, chamar-lhe-ia chavões, chamar-lhe-ia soundbites, e são soundbites que vendem bem, até porque colados na cara e na profissional máquina de comunicação do município, essa mensagem é bem passada, mas ela não corresponde à verdade. Eu não sei se a Elsa sabe quantas empresas têm vindo a Braga procurar a possibilidade de se instalarem no Conselho de Braga. Têm sido dezenas, porque Braga é uma cidade atrativa, porque Braga é uma cidade jovem, porque Braga tem uma das 50 melhores universidades jovens do mundo, com menos de 50 anos, porque Braga tem hoje um dos melhores centros de investigação, um dos 5 melhores centros de investigação do mundo, onde há mais de 800 investigadores de mais de 100 nacionalidades. Sim, isso trouxe cosmopolitismo. Sim, quem trouxe o INL para Braga foi o Partido Socialista. Mas depois há problemas fundamentais. Não há hoje, em 2022, 9 anos depois da eleição de Ricardo Rio e desta maioria, um parque industrial, uma grande área industrial e empresarial de última geração que acolha empresas. Que acolha não só empresas novas, como empresas que nasceram, cresceram, se estão a desenvolver e precisam de contextos de expansão. A Elsa sabe quantas empresas saíram nos últimos anos do parque industrial da Adaúf para se irem sediar em Vila Verde ou em Amares? Mais de uma dezena. E fazem-no porque não encontram em Braga resposta em termos de equipamentos, de espaços de construção industrial que lhes permita manter as suas empresas no Conselho de Braga, e não têm respostas juntos da Câmara Municipal. Já com o Partido Socialista, nós discutíamos internamente na altura que era preciso intervir, melhorar, modernizar os parques industriais existentes e depois pensar num grande parque industrial com uma visão, talvez, de um novo braço de expansão urbana para alguma área da cidade. E o que é facto é que 10 anos depois, esta que é uma questão fundamental, porque os territórios são sempre mais ricos quanto mais indústria tem, mas o que é facto é que há muitas empresas a querer vir para Braga e não têm espaços de fixação e de alocação industrial, e há muitas empresas de Braga a quererem expandir-se e a procurarem, pasme-se Elsa, sítios para se fixarem em Amares e em Vila Verde.
Tinha-lhe agora só uma avaliação breve também, porque isto é uma questão que toca a todos e que, de facto, para quem vive em Braga e em qualquer cidade do país, esta é sempre uma preocupação. Falo de trânsito. O trânsito em Braga intensificou-se por via do crescimento da própria cidade. As soluções têm sido apresentadas tanto ao nível de infraestruturas, olhando aqui, por exemplo, ao projeto do Nó de Enfias, ou até ao nível do investimento nos transportes urbanos de Braga. Como é que olha para aquilo que tem sido feito pela coligação Juntos por Braga?
Quero lhe dizer que acho que continuamos a tratar os assuntos com os pés. Eu acho que a obra do Nó de Enfias vai mitigar um problema, não vai resolver nenhum problema. Eu acho que todos percebemos que o Nó de Enfias concentra um grande fluxo de trânsito, porque há muita gente que vem de fora da cidade e muita dela não precisa de entrar na cidade, mas acaba por chegar ali e por ter que entrar quase no coração da cidade para seguir para outros destinos. E, portanto, aquilo que falta à Braga é uma grande circular externa que permita que as pessoas que não querem necessariamente entrar em Braga circulem num anel exterior. Essa é uma obra fundamental que Braga tem que fazer, que Braga tem que pensar e projetar, e que também esta coligação, em 10 anos, não conseguiu planear, refletir, lançar uma ideia. Mas há mais que eu acho que é muito importante dizermos. nós ouvimos falar de um sem fim de coisas. E agora a coligação, a 3 anos do fim do mandato, vem falar de uma grande transformação na mobilidade. Eu lembro-me bem de Ricardo Rui anunciar em 2015, num grande suplemento, num jornal aqui da Terra, num suplemento a cores com 8 páginas, que vai nascer um grande plano de mobilidade que vai mudar a cidade toda. E, mais uma vez, a esperança futebolística, que nunca chegou a um grande clube, não conseguiu confirmar nada, muito pouco. Deram um arranjo necessário nas ciclovias, a rede de 80 km de rede ciclável está por fazer, está por concretizar. A Rua Nova de Santa Cruz e a Avenida Padre Júlio Fragata continuam com problemas da mais variada índole. Há uma questão fundamental que passa por semaforizar a variante, e assumo tudo isso sem qualquer tipo de problema, que essas vias, a grande parte delas, foram construídas pelo PS, mas em algumas coisas foram construídas mal, porque nós não temos que ter autoestradas dentro da cidade. Nós temos que ter a capacidade de que os cidadãos circulem dentro da cidade a velocidades moderadas, razoáveis, que permitam um convívio seguro entre condutores e peões, e hoje isso manifestamente não acontece, e nós estamos fartos de ver famílias enlutadas com atropelamentos mortais em Braga, mas ouvimos também falar da rua mais inteligente da Europa, num grande anúncio, que era a Rua do Caires, que teria um conjunto de inovações do último grito, tecnologias de cidade inteligente, com passadeiras que mudavam de cor com a presença dos peões, com alertas sonoros para os carros. Nada foi feito. É mais um exemplo na mobilidade de que a Câmara tem uma coisa extraordinária, um líder que trabalha muito para a sua imagem, mas que tem uma incapacidade muito grande de executar. E a história do BRT é outra. Eu acho que o BRT pode ser um ótimo projeto para Braga, mas o projeto do BRT não pode vir desligado, Elsa, de um conjunto de outras mudanças. Como ando há muitos anos na política, eu sei bem o que vai acontecer. O prazo médio de implantação de um projeto da BRT anda, em média, nos 5, 6 anos. Como faltam 3 anos para o fim do mandato desta maioria, esta maioria vem agora apressadamente, de forma pouco consubstanciada, de forma pouco amadurecida, falar sobre o BRT. Ainda não se conhece o trajeto para o BRT e vem dizer já que é uma obra que estará concluída em 2025. Claro que não estará concluída em 2025, e esse vai ser, a Elsa pode escrever e os ouvintes da Rumo também, vai ser um dos motes da campanha da coligação, a dizer: deixem-nos lá ganhar a Câmara novamente, deixem-nos lá terminar o BRT, porque essa é que vai ser a grande mudança, a política de mobilidade da cidade.
Olhando novamente para 2025, já prestes a terminarmos esta nossa conversa, Pedro Sousa, filho de Vítor Sousa, que foi vice-presidente da Câmara de Braga, foi também vereador, foi candidato à Câmara em 2013, que é o momento em que o Partido Socialista perde as eleições para a coligação Juntos por Braga. Se em 2025 for candidato, teme que estas suas ligações, precisamente o facto de o seu pai ter sido associado a casos de alegada corrupção e de estar muito ligado também ao engenheiro Mesquita Machado, que por sua vez também acaba por ter aqui esta imagem por parte de muita gente de negociatas, etc. Temo que esses processos venham ao de cima e prejudiquem o seu trabalho.
Olha, Elsa, eu, se tivesse medo desse tipo de coisas, comprava um cão. Se tivesse medo desse tipo de coisas, não estava a fazer política. Tenho uma vida muito feliz e confortável, sou dono do meu destino, tenho as minhas empresas, tenho 2 restaurantes, tenho uma vida associativa intensíssima, sou muito feliz nas múltiplas dimensões da minha vida. E, portanto, se tivesse medo de alguma dessas coisas, não estaria cá. Primeiro, e porque eu gosto muito de atacar os temas de frente, o processo do meu pai. O meu pai foi acusado, um processo que começou, salvo erro, em 2015, num processo relativamente à aquisição de autocarros, quando ele era presidente do Conselho de Administração da TUB, apesar de ter, durante 4 anos, escrito cartas para o Ministério Público e para a PJ, a dar nota da sua disponibilidade para ser ouvido, para esclarecer tudo o que houvesse para esclarecer. Foi detido um dia ali na rua Essa de Queiroz, com muita cortesia, diga-se, com muita simpatia da PJ, que o convidou a levá-lo de boleia até à Polícia Judiciária de Braga. E, passado 7 anos, a montanha pariu um rato. Foram condenados por um crime apenas, não nenhum crime de dimensão penal, na primeira instância, só. Recorremos para a relação de Guimarães e no passado mês de maio, salvo erro, foram todos ilibados numa decisão unânime do coletivo de juízes da relação de Guimarães e, portanto, se nós acreditamos na justiça quando ela condena, também devemos acreditar na justiça quando ela absolve. É óbvio que isso não repara os danos que foram causados à imagem pública do meu pai, ao seu bom nome e ao bom prestador da coisa pública que ele foi e que é assim que a maioria das pessoas o conhecem. Porque se não fosse assim, como é que poderia o Partido Socialista, em 2021, 8 anos depois, com a coligação profundamente desgastada e com um resultado muito pior do que aquele que fez em 2013, o PS faz em 2013, peço desculpa, um resultado melhor do que o PS obteve em 2021, após 8 anos de desgaste desta coligação e uma queda abrupta da coligação nos resultados. E, portanto, não tenho problema nenhum. Sobre o Partido Socialista, sobre o engenheiro Mesquita Machado, eu sou um socialista que tenho orgulho na história do PS. Eu conheço bem o meu concelho, a história de desenvolvimento, de progresso que o PS trouxe a Braga, e eu sou um orgulhoso socialista da sua história toda. Isto é como nas famílias. E, portanto, eu aceito o património todo do Partido Socialista. Tenho a humildade de dizer que, tendo orgulho no património do PS, tendo muito orgulho na história de progresso e desenvolvimento que o Partido Socialista, o engenheiro Mesquita Machado, muitas mulheres e homens, vereadores, vereadoras, presidentes de junta, homens e mulheres, trouxeram e imprimiram ao Conselho de Braga, eu sou o primeiro a dizer que houve um conjunto de coisas que não correram bem, que foram decisões erradas, que foram decisões que algumas foram manifestamente erradas e eu fui crítico delas e já vou uma para lhe dizer a independência com que eu estou na vida política, mesmo face ao meu pai. Termino já. E outras que nós achávamos que eram decisões certas, mas que o tempo acabou por revelar decisões erradas. Mas isso também é uma coisa que se diz que é uma forma de sem razão é ter razão fora de tempo. Eu acredito, e não tenho dúvidas, que a maioria das decisões o PS tomou-as na melhor das intenções. Houve outras que, manifestamente, não correram bem e que eu não as subscreveria e não as subscrevi, no que à minha discussão e contributo diz respeito. E digo-lhe uma, só para sinalizar, de forma muito livre e muito independente, digo-lhe duas e termino. Eu era um jovem líder da Juventude Socialista em 2000 e inícios dos anos 2000. E votei contra a privatização da AGER. E votei sozinho no Partido Socialista na discussão contra a privatização da AGER. E fui quase cilindrado, porque me disseram que eu era um insolente ou alguma coisa desse género, porque pus em causa aquilo que era a opinião da maioria e do engenheiro Mesquita Machado. E ele, na altura, transmitiu ao meu pai: o seu filho é um insolente, tem a mania que pensa pela cabeça dele, que é jovem, irreverente, que pensa pela cabeça. Não era jovem e irreverente. Eu penso mesmo pela minha cabeça, pensei sempre. E votei contra a privatização da AGER porque eu entendo que a gestão das redes, que são de serviço essencial, da água, do saneamento, da energia, devem ser sempre públicas, que é para permitir serviço público e para permitir ajustes de preço em função daqueles que têm menos e que precisam mais de ser apoiados pelo Estado e pelos municípios. E isso deixou de existir e deixou de existir mal. E hoje há muitas famílias com problemas porque não conseguem pagar a ligação e o ramal às suas casas, porque a Câmara deixou de poder fazer, apesar de ter 51% do capital da empresa, deixou de conseguir impor aos privados a política social que durante muitos anos se fez com os serviços municipais de água e saneamento. E, portanto, votei contra e votei orgulhosamente contra. Mas quero lhe dizer mais. Eu era diretor de campanha do meu pai em 2013, quando se discutiu a compra das convertidas. E tive, não de pai para filho, mas de diretor de campanha para candidato, uma longa discussão em que lhe disse: tu queres ganhar as eleições ou queres manter e respeitar, e eu percebo isso, eu percebo as tuas circunstâncias dizem-te respeito, o teu quadro de partilha, respeito e longa vida em conjunto com o Mesquita Machado. E o meu pai, porque é a história dele e é a vida dele, e começou a trabalhar com o Mesquita Machado com 29 anos, entendeu aceitar aquela decisão e sancionar até de uma forma que eu ainda hoje, para mim, me sou incompreensível, porque, se bem se lembra, o engenheiro Mesquita Machado pediu escusa dessa votação e quem exerceu o voto de qualidade foi o vice-presidente da Câmara, o meu pai, na altura. E eu quero dizer à Elsa que, nesse dia, por profunda discordância com essa decisão, que eu não tinha dúvidas que era a ruptura final na possibilidade de nós conquistarmos a Câmara em 2013, apresentei a minha demissão da liderança da campanha e da direção de campanha do meu pai, do Vítor Sousa, e estive durante largos meses de candeias às avessas com o meu pai até conseguirmos normalizar a nossa relação pai e filho. E, portanto, sem nenhum receio, eu tenho uma vida pública e pessoal impoluta, imaculada. Já fiz política, estive no governo civil, já fui adjunto do governador civil, já estive noutras funções e pauto-a por uma forma de estar de grande probidade, de grande rigor, e é assim que estarei nestas funções, porque é assim que acredito no serviço público, é assim que acredito no contributo à minha terra, à minha cidade, e aquilo que, e a razão porque eu cá estou, é na lógica e na procura de dar um futuro melhor e de dar um horizonte melhor, mais feliz e mais concretizado aos bracarenses, aos de hoje e aos de amanhã.
Pedro Sousa, muito obrigada. Foi entrevista com o Pedro Sousa, novo presidente do Partido Socialista em Braga. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Já sabe, pode depois também ouvir esta entrevista em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.